Cervejas Topázio e Onyx da Praxis apresentam às sextas-feiras com Pedro Machado, presidente da Agência Regional de Promoção Externa do Centro de Portugal, as novidades do turismo na região e no mundo. Bom dia.
Distrito de Aveiro, bom dia para, através da Rádio Soberania, todos aqueles que nos acompanham às sextas-feiras nesta conversa semanal que temos agora com o presidente da ARPT, Agência Regional de Promoção Externa do Centro de Portugal, Pedro Machado. E começava, Pedro, por esta imagem que nós estamos a divulgar no nosso Facebook, que é precisamente a imagem do convite que a Confraria da Chanfana de Vila Nova de Poiares faz à região para que amanhã estejamos juntos do Pedro Machado neste almoço de homenagem. Há pouco o jornalista Lino Vinhal dizia precisamente isto, que é importante nós sermos gratos, independentemente da cor, independentemente do cargo, independentemente da filiação, independentemente do que quer que seja, se nós reconhecemos o esforço e o trabalho de alguém, sermos gratos acaba por ser uma virtude cada vez mais rara. E no fundo é isto que confraria, a Confraria da Chanfana, até porque sabem que tu és um grande apreciador desta iguaria, está a fazer, e muito bem, e nós aplaudimos este gesto. A ti, seguramente, que te deixa honrado. Bom dia, Pedro.
Bom dia, Carlos. Bom dia. Claro que sim. Bom dia à nossa Rádio Soberania, bom dia à nossa Praxis, bom dia para o nosso Ricardo e para a nossa Rádio Soberania, já disse, e também para a nossa Rádio Regional do Centro, como não podia deixar de ser. E é de facto, é honroso e não só. Costuma-se dizer, Carlos, que os prémios, as homenagens, não se agradecem. Não se pedem, mas também não se recusam. O que quer dizer que esta homenagem que amanhã vamos fazer da nossa confraria da Chanfana, da qual sou confrade de honra, talvez a primeira confraria que fui entronizado confrade de honra e que me acompanha desde 2004, 2003, se não estou em erro, estava ainda em exercícios na Câmara Municipal de Montemor-Velho, quando era vice-presidente, foi das primeiras confrarias para as quais fui desafiado a ser entronizado. Me honra muito, e me honra muito porque é essencialmente, e eu levo para esse lado, se me é permitida a expressão, para a dimensão daquilo que é o sentido do serviço público. É evidente que esta homenagem que me vão fazer amanhã, ela deriva toda ela do facto de ter exercido o cargo de presidente da Turismo do Centro entre 1 de setembro de 2006 e 1 de setembro de 2023. Portanto, foram 17 anos ininterruptos, consecutivos, que desempenhei esta função. E neste balanço, que não vamos fazê-lo hoje aqui, seguramente, mas onde entram esta dimensão, as confrarias sempre foram para mim uma pedra, um parceiro incontornável do desenvolvimento territorial. Em primeiro lugar, por aquilo que significam associadas ao saber fazer e principalmente à transmissão do saber fazer. O que acontece com a nossa confraria da Chanfana, que naturalmente saúdo e aqui agradeço já, ou desde já publicamente, tem feito um trabalho extraordinário na valorização do património material que é a nossa cozinha, a nossa gastronomia, e em particular um prato que não é dos pratos, ou não era até aqui, um dos pratos com maior dimensão nacional, o que acontece hoje. Claramente a Chanfana hoje, e a Chanfana de Vila Nova de Poiares, eu diria está no top 5 daquilo que são pratos regionais, aliás, prova disso, aquela final do concurso das Sete Maravilhas da Mesa de Portugal, em que a Chanfana, de facto, e galhardamente se bateu pelo pódio, dizia eu que há um trabalho notável daquilo que é o saber fazer e a transmissão do saber fazer. Depois há uma dimensão muito forte, social e cultural. As confrarias não são, ao contrário do que se diz muitas vezes, um conjunto de amigos que se juntam de vez em quando ou aos fins de semana, para degustarem uns pratos à volta da mesa e se divertirem. É muito mais do que isso. A ideia de poderem fazer com que muitos dos, eu diria já das dezenas, se não centenas de confrades que têm hoje a Chanfana de Poiares e outras confrarias, é sinal de que conseguem ser, além de transmissoras do saber fazer e do saber estar, é também a capacidade de poderem perpetuar esse saber fazer em gerações que se seguem àquelas que foram pioneiras nesta defesa. E, portanto, há uma dimensão cultural, há uma dimensão social, há uma dimensão até associada àquilo que são as raízes e os valores. Quem conhece a história, como eu conheço, da chanfana e daquilo que é o aproveitamento, eu diria quase total, porque, como se costuma dizer na chanfana, até os cornos são aproveitados das cabras, exatamente para se fazerem cabos de facas, entre outras coisas. E, portanto, para dizer que há um aproveitamento total, que era também, na altura, quando foi criado, uma forma de ultrapassar situações de pobreza que sabíamos todos que aconteciam e, infelizmente, ainda hoje acontecem algumas, nestes territórios do chamado interior. E, portanto, há uma função cultural, há uma função social, há uma função também ela histórica e cronológica daquilo que é a evolução das nossas sociedades e há o valor económico, é bom dizer, porque hoje o prato da chanfana não só pode ajudar a perpetuar a pastorícia, que é uma... praticamente uma atividade que está em desuso, para não dizer em extinção, mas isso faz com que ela, daquilo que é o prado, daquilo que são os pastos, até à mesa, todo este ciclo, todo este circuito que a chanfana oferece, ela tem uma vertente económica muito forte. E nós vamos ao Confrado amanhã, como podíamos ir durante a semana a outros restaurantes, muitos deles que a Confraria da Chanfana mobilizou ao longo destes últimos anos, para os festivais gastronómicos, os festivais dos restaurantes, a entrega dos prémios que acontece anualmente e que, de alguma forma, também permeia ao mérito, permeia àqueles que acompanham as tendências e a qualidade e a defesa intransigente daquilo que é a história do prato, tudo isso está nestes movimentos confrádicos. E, portanto, Carlos, se fôssemos e podíamos discorrer a partir daqui, seguramente que há um histórico associado. E é neste histórico que me revejo, e que fico grato, naturalmente, como não podia deixar de ser. São algumas homenagens que são públicas, que me têm sido feitas, desde a atribuição de várias medalhas de várias cidades, de vários pontos da região centro. Recentemente recebi em Águeda a homenagem da comunidade intermunicipal, toda a comunidade intermunicipal da região de Aveiro. Todas elas têm um peso e um simbolismo muito próprio. Esta aqui, talvez, seja ainda mais forte, porque ela tem, de facto, esta matriz. E eu lembro que não, é incontornável falar na Madalena Carrito, no Jaime Soares, que são, de facto, os pai e a mãe da criança, como se costuma dizer, que são aqueles que verdadeiramente fizeram com que hoje hajam centenas de confrades. E a chanfana teve ainda esse mérito, Carlos, que foi, em muitos casos, há um conjunto de personalidades, vou citar duas, olha, uma que já faleceu, o Roberto Leal, o Scolari. Seria impensável que estas pessoas pudessem hoje ser membros de uma confraria gastronómica, numa vila como é a Vila Nova de Poiares. E, portanto, Vila Nova de Poiares também soube aproveitar muito bem a sua confraria da chanfana para que ela própria fosse, e ainda é, e vai continuar a ser, um fortíssimo embaixador, não um embaixador de carreira, daqueles que se movimentam pelas nossas embaixadas espalhadas pelo mundo, mas por pessoas, por personalidades, que esses sim são verdadeiros embaixadores daquilo que é hoje, de facto. Eu, na altura, fui entronizado, e um conjunto de outras pessoas, Rogério Marques, que era, na altura, o presidente da Associação Empresarial de Portugal, era também presidente da Associação dos Castelos e da Defesa dos Castelos em Portugal. Então, ou seja, havia um conjunto de personalidades, e há fantásticas que estão hoje ligadas a este mundo da chanfana, e que eu estou certo que apenas sou mais um, apenas com esta vantagem de poder amanhã ser homenageado, e isso orgulha muito a mim, como não podia deixar de ser.
Então, permite-me agora buscar aqui as cervejas Topaz e Onyx para brindar a esse gesto bonito da Confraria da Chanfana, que se lembrou de dizer obrigado, e eu penso que muito merecido. O tema de hoje era apenas um, e muito vasto, que tem a ver muito também com o trabalho que desenvolveu enquanto presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro. Vem publicado na revista Ambitours, são números estatísticos de que o verão de 2023 foi o melhor de sempre para o turismo do centro de Portugal. Isto é o coroário, no fundo, do seu trabalho, do trabalho da sua equipe.
Carlos, é um resultado extraordinário chegarmos a setembro de 2023 e termos, de facto, o melhor ano de sempre na história do turismo do Centro de Portugal. É um bom legado que fica, e eu mais uma vez saúdo e desejo as maiores felicidades para o Raul Almeida e para toda a equipa da Turismo do Centro. E eles, sim, merecedores também desta nota pública, porque sempre fomos uma equipa, eu era apenas um entre a equipa, tinha a missão, naturalmente, de liderar, mas era quem lidera, lidera com pessoas e para pessoas, e, portanto, apenas tinha essa vantagem competitiva de assumir esse papel, mas ele é tudo de facto e fruto de uma grande equipa que nós temos na Turismo do Centro de Portugal, que merece seguramente estas honras. Lembrarmos que em setembro de 2023 o território, e sobretudo associado aos meses de julho e agosto, teve 2,93 milhões, ou seja, praticamente 3 milhões de dormidas, Carlos. Ora, nós tínhamos atingido em 2022 7,1 milhões de dormidas em todo o exercício económico do ano inteiro, nos 12 meses. Só nestes 3 meses temos 3 milhões de dormidas, o que significa que 2023, e foi sempre a nossa expectativa, aliás, dizia isto numa conversa com o Lino Vinhala e na nossa Rádio Regional do Centro, expectava que 2023, com os números que nós tínhamos, mesmo até com algum ajustamento que vai acontecer no final deste ano, e estima-se no arranque de 2024, que nós tivéssemos aqui, digamos, algum ajustamento, mas ainda assim, estou convencido disso, que vamos bater, se não batermos, ficaremos muito, muito pertinho de bater o recorde das 8 milhões de dormidas. Ora, em 2006 nós tínhamos praticamente 3 milhões. Em 2023 nós temos, em 10 anos, praticamente 10, 15 anos, nós chegamos aos 8 milhões de dormidas, que é de facto uma cifra. Para termos uma ideia, nós tivemos em julho quase 900 mil dormidas a mais do que no período OMOL de 2022, ou seja, mais 4,4%. Em agosto, 1,2 milhões. E agosto, por tradição, sabemos isso, os portugueses normalmente vão para Sul, temos extraordinários produtos, não temos eventualmente dos mais competitivos em matéria de férias de verão, mas somos muito competitivos e somos muito atrativos, está visto, e portanto tivemos mais 3,9, e em setembro tivemos 846 mil dormidas. Ou seja, a região, no que diz respeito à procura externa, e eu agora estou na procura externa, Carlos, mas seguramente que ainda não é só pela minha atividade entre 1 de setembro de 2023 e à data 2, pese embora eu já desempenhava a função de presidente da Agência de Promoção Externa, no centro de Portugal nós crescemos 13,4%. O país está a crescer na ordem dos 10%, o Algarve está a crescer na ordem dos 6,5%, 6,6%, e a região centro cresceu 13,4% só em estrangeiros. E, portanto, se levarmos isto em linha de conta, percebemos que a média está nos 11,8% e, mais uma vez, o crescimento de estrangeiros, comparativamente com o período OMOL, que foi na ordem dos 23%. Olha, isto explica um bocadinho o trabalho que estamos a fazer. Olha, esta semana, por exemplo, eu terminei há um dia, 3 dias consecutivos, em que recebi um grupo de americanos, recebi um grupo da Europa Mundo que estão em 53 países e que estiveram connosco durante 3 dias aqui na região centro e que representam praticamente a Europa Mundo para Caviones, que é de facto um colosso do ponto de vista daquilo que é a sua atividade e a sua operação. Eles não conheciam praticamente o centro de Portugal. Estiveram no Alentejo, no centro de Portugal, e voltavam a Lisboa. Portanto, normalmente, estes grandes operadores, estamos a falar de espanhóis, latino-americanos, chineses, paquistaneses, iranianos, indianos, americanos, e, portanto, muitos deles conhecem Portugal e conhecem Lisboa. Ficaram estupefactos com aquilo que nós temos e outras regiões, e diziam-nos que este é o caminho. E, portanto, o que significa que 2023, pese embora estas más notícias internacionais, fazem de Portugal, eu diria, quase que um porto de abrigo. E a prova disso é que os números que estamos a ter hoje são números avassaladores comparativamente com os períodos homólogos. São boas notícias para as empresas, são boas notícias para o destino, para o país, para a região. São preocupações, já aqui falámos, porque temos muita falta de mão de obra e o facto de aumentarmos exponencialmente o número de pessoas que nos procuram pode, de alguma forma, traduzir-se num serviço que fica mais periclitante, porque, de facto, precisamos de mais gente para trabalhar. Mas lá está, voltamos ao início, que é esta indústria, de facto, é uma indústria poderosa e a prova disso são os números que ela está a apresentar.
Números fantásticos, números para dar os parabéns. Resta-me só pedir agora sugestão para aqueles que nos estão a escutar, um fim de semana rico, apesar da chuva e mais uma tempestade nova que aí vem.
Olha, Carlos, temos 5 sugestões. Uma delas, a nossa tradicional já, a Feira dos Santos em Mangualde. Também houve no dia 1 a Feira dos Santos em Tentugal e noutros sítios, mas aqui vamos ter a Feira dos Santos. É sempre uma feira para aproveitarmos, para irmos às febras e para irmos às castanhas. Vamos ter o segundo evento, neste caso a segunda sugestão, o Festival da Sister Música em Alcobaça, que é um festival já com uma fortíssima tradição e que acontece em Alcobaça, sobretudo no nosso património mundial. Aqui a nossa Morta Água, Pena Cova e a Mielhada vão ter o Rally Legends, que é um rally que é a terceira edição que vai acontecer e que a Turismo Centro de Portugal sempre esteve ligada. E por isso fica aqui para os amantes do desporto automóvel e para quem gosta do leitão, aqui um 3 em 1 do espumante, da vinha e do disparado, Carlos, do vinho e do pão. consegue ir aqui buscar uma das quatro maravilhas da mesa. A quarta sugestão, como não podia já ser, vai ser o Festival dos Sabores da Aldeia em São Pedro do Sul. E, finalmente, a sétima Feira da Castanha de Oliveira de Frades. Ou seja, mesmo com esta chuva, Carlos, quem é que não gosta de uma boa castanha? E se calhar, quiçá, porque não uma praxis a acompanhar uma boa castanha? É menos alcoólica do que a jurupiga e, por isso, se calhar, podemos beber mais um bocadinho e comer mais castanhas, não, Carlos?
Fica aqui essas belíssimas sugestões do Pedro Machado. Permite-me só acrescentar aqui mais uma, também Trancoso, também tem a sua Feira da Castanha, e que partilham com os ouvintes da Regional do Centro, os paladares de outono, e outro que não tem nada a ver, digamos, com a parte festiva, mas com a parte de cidadania de cada um de nós, o Peditório da Liga Portuguesa contra o Cancro, que merece toda a nossa consideração também. De hoje 8 dias, cá estaremos de novo.
E mais Carlos, de hoje 8 dias, cá estaremos, desta vez, do Brasil, em direto, para a nossa Rádio Regional do Centro.
Então temos que acertar horas. Um abraço grande, bom fim de semana e parabéns. E que amanhã seja um dia particularmente feliz. Eu, infelizmente, não posso estar contigo, mas estou de coração, seguramente, estou em pensamento e uma belíssima homenagem. Um obrigado, se me permites também, eu manifestar o trabalho que tens vindo a fazer e principalmente por estares-me a aturar todas as sextas-feiras aqui no Canhão do Regional.
Um abraço grande.
Obrigado, Pedro, obrigado. Um abraço grande também para o Distrito de Aveiro. Despeço-me de todos vós. Um bom fim de semana. Cuidado com essa tempestadinha que vem aí. Hoje o dia está mais ou menos simpático, mas pelos vistos, sexta, sábado, domingo, as coisas não vão estar muito, muito, muito tranquilas. Por isso, quem estiver na estrada, todo o cuidado é pouco. Luís Vaz continua já consigo com o programa de manhã. E não se esqueçam, a Regional do Centro quer que você faça parte desta grande região e, por isso, partilhe connosco o que mais importante acontece com o Politécnico e com as cervejas Topázio e Onyx. Bom dia.
Cervejas Topázio e Onyx da Praxis apresentam às sextas-feiras com Pedro Machado, presidente da Agência Regional de Promoção Externa do Centro de Portugal. As novidades do turismo na região e no mundo. Bom dia.